Eu vou te contar um segredo, na verdade. A Maglore é a minha banda favorita
Ah, que
do
maravilha.
Brasil. Só que assim, eu estou tentando conter a minha fangirl aqui dentro, em nome da objetividade jornalística, tá bom? Depois
Tá
você me diz se dá certo.
Tenho mais discos que amigos.
Fala, meu povo! Rafa Teixeira falando aqui nesta sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023. E não é que Maglore é minha banda preferida também? Da atualidade, né? Na história do rock nacional tem outras. E a do nosso assinante, Vitor Xisto, também? Então não tá nada clubista o programa de hoje. E você, meu caro ouvinte, quero saber qual é a sua banda nacional preferida. Hoje a gente vai falar de uma das que está mais em destaque no cenário nacional. Quem já viu um show da Maglore sabe do que a gente está falando. Na última década, é uma das bandas que mais se reinventa, né? E se reinventou esse ano ao lançar seu quinto disco, chamado Cinco, que é diferente dos demais, como sempre, né? Bastante referência setentista, um formato mais trio, né? Bastante violão acústico também. Mas o Thiago Oliveira, ou Thiago Oliveira, vocalista e líder da banda, nessa entrevista aqui exclusiva para Natália, ele repassou toda a discografia. Do V ao Veroz, primeiro álbum da Maglore, que ele disse que odeia. Você vai entender. Falou também do Vamos Pra Rua de 2013, o disco que tem o clássico Motor, né? E depois os dois álbuns que alçaram a banda para uma popularidade diferente, né? O 3 de 2015 e o Todas as Bandeiras de 2017. Agora saiu o 5 com o Thiago refletindo nessa entrevista sobre o amadurecimento pessoal da banda e sobre a reinvenção como músico e como ser humano. Um papo muito franco, muito bacana que você vai ouvir daqui a pouquinho. Hoje o programa tá curtinho porque eu e a Nath não conseguimos conciliar as agendas para gravar juntos, mas eu tô aqui e ela tá logo ali com o Thiago Oliveira.
Anota na agenda.
Eu tenho um recado importante para dar, que é o final de ano muito quente para encerrar essa temporada de 2023 do podcast TMDQA, que começou lá em fevereiro com o Paramore lançando disco, a gente ouvindo o membro do fã-clube. Quem lembra? Só quem viveu sabe, né? Essa temporada, de longe, foi a mais estrelada do nosso podcast. Então, para celebrar, a gente vai preparar um programa especial de melhores momentos das entrevistas que a gente fez com Adriana Calcanhoto, Vanessa da Mata, Nelson Motta, Vera Magalhães, Skank, Marcelo D2, Gabriel Pensador. Depois, na semana seguinte, vai ter a tradicional festa da firma, né? Retrospectiva desse ano maluco e participação dos nossos assinantes. Se você quer entrar numa chamada de Zoom junto comigo e com a Natália para comemorar e relembrar esse ano de 2023, é só você fazer um apoio para o nosso podcast via Orelo, orelo.cc/tmdqa. Orelo é com O, tá? É uma plataforma nacional de podcasts e lá tem modelos de assinatura e recompensa, 8, 15 ou R$ 22, para você participar do especial de fim de ano com a gente. Mas antes disso, vai ter o episódio mais especial desses 7 anos de história de podcast TMDQA. A gente foi convidado para o festival Papo de Música, organizado pela grande Fabiane Pereira, jornalista musical das mais renomadas, com base no programa dela, Papo de Música, agora realizando presencialmente em 3 cidades brasileiras. A gente vai estar no Teatro Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro, dia 19 de outubro. 19 de outubro, Rio de Janeiro, ali no meio da tarde, eu e Natália vamos gravar com plateia uma entrevista com Mamundi e Ana Frango Elétrico. Cara, vai ser muito legal, a gente está muito ansioso. Para você saber tudo do festival, acessa no Instagram, @canalpapodemusica. Tem também edição em Curitiba e em Recife esse ano. Já saiu o line-up completo, com vários jornalistas e vários artistas batendo papo nesse festival muito bacana. Eu indico também o 90 Segundos, tudo em 90 Segundos dessa quinzena. É um quadro em vídeo que eu apresento no TikTok e no Reels do Instagram do TMDQA, @TMDQA nas duas plataformas. O tema essa semana foi outra das minhas bandas preferidas. Gente, eu sou pautado, tá? Eu não decido nada sozinho, não. Felipe Hernani, Tony AX, eles que me mandam essas pautas ruins aí, Maglore, Arctic Monkeys e tal. A gente está comemorando lá no 90 Segundos 10 anos de AM, sim, 2013, já faz 10 anos, do disco que tem Are You Mine, Do I Wanna Know, Why'd You Only Call Me. A gente repassou todos os números impressionantes desse disco, vinil mais vendido da década, 7 entre as 10 músicas mais tocadas da banda no Spotify, a história de onde ele foi gravado, né? O que, que o Alex Turner revelou da intenção dele com esse disco. Assiste lá que esse vídeo tá muito legal no Instagram e no TikTok do TMDQA.
O que rolou no Telegram?
Beijo grande para Ingrid Costa, que comentou no nosso último programa, que foi bastidores do mercado de festivais e grandes shows internacionais. A gente ouviu o CEO da Eventim e o responsável pela Balaclava Records e Festival Balaclava falando sobre o que explica tantos cancelamentos, né? Esse ano foi complicado. E a Ingrid Costa respondeu: sou apaixonada por música e quando vocês trazem temas que abordam os bastidores, é muito legal. Gostou do episódio? Muito obrigado. Ingrid, tinha a enquete também, né? No Spotify tem a caixa de comentários e tem a enquete. Quantos festivais e shows internacionais você frequenta por ano? A maioria, 57%, falou que vai entre 2 e 5 festivais ou grandes shows. E 42% são mais conservadores, vão entre 1 e 2, até porque o preço do ingresso tá caro, né? E a gente falou sobre isso no episódio que deixou o Luiz Alexandre Lass, nosso apoiador, surpreso. Então, se você quer entender por quê, ouça o nosso programa da semana passada, que foi uma sugestão de Gustavo Sampaio, também assinante, que respondeu o presentinho que ele ganhou, né? Episódio dedicado a ele, falou que ficou muito legal e que realmente respondeu muitas das perguntas que ele tinha na cabeça sobre esse assunto. Foi uma verdadeira aula de organização de grandes eventos. Ainda sugeriu, né, para dar aquela zoadinha, sugeriu Rafael Teixeira e Natália Pandeló para âncoras do programa Encontro toda manhã na Rede Globo. Será? O salário é bom, mas o programa é muita variedade, não sei não, hein? A Natália deu a resposta óbvia, né, que a gente tem mais carisma do que a Patrícia Poeta, isso ninguém tem dúvida. Mas enfim, fica aí, né, Rede Globo, tô à disposição. Se você quer saber as principais notícias e lançamentos dessa semana que passou, entre as notícias, né, o festival I Wanna Be Tour tá na boca de todo mundo, inclusive os fãs de emo, principalmente eles, né, realizando o sonho de toda uma geração. Vai ter Simple Plan, The Used, NX Zero, Pitch, passando por 5 cidades brasileiras. Grande evento que foi anunciado para o Brasil em 2024. Tem também notícias do Outkast, que superou Eminem. Eminem, que é gigante em números, né, de paradas, de streaming e tudo mais. Mas o Outkast superou com o disco de rap mais vendido de todos os tempos. É o disco que tem Hey-A, é claro. Tem também, nessa sexta-feira, 6 de outubro, discos novos de Sufjan Stevens, Roger Waters. Olha só, Roger Waters, Paramore e Pitty lançaram hoje recriações de discos antigos, né? O Roger Waters finalmente chegando com aquele projeto de Dark Side of the Moon, a Pitty, a reedição de Admirável Chip Novo, completando 20 anos, e o Paramore, que eu já citei antes, o disco que saiu em fevereiro, chamou artistas que eles admiram e que são fãs da banda também, para regravar todo o This Is Why. Para saber tudo sobre isso, é só assinar a newsletter do TMDQA, que se chama Spotlight, e está disponível no link tmd.qa/newsletter. É de graça e chega toda sexta-feira no seu e-mail, resumindo notícias, lançamentos e charts da semana. Tá na hora de trazer o Thiago Oliveira, conversando com a Natália, fangirl enrustida, né? Ela tentou dar uma disfarçada ali, mas a gente sabe, Nath. E, aliás, essa proximidade da Nath com a banda foi o que proporcionou uma entrevista muito legal, muito divertida, que você vai ouvir agora.
Olá, pessoal. Atenção, gravando.
TMDQA Entrevista.
Thiago, assim, eu acho que não é exagero dizer que a Maglore surpreende a cada disco, né? As bases de vocês sempre estão ali, mas vocês sempre dão um jeitinho de dar um passo além, e no 5 isso não foi diferente, né? Daí eu queria saber se em algum momento vocês se propõem esse desafio de não se repetir, ou se isso é só uma coisa que vem com a evolução natural da banda.
Eu acho que é porque a gente fica... A gente acha chato fazer a mesma coisa. Então, quando a gente começa a ensaiar para um disco novo e a gente vê que a gente está meio que tipo tentando utilizar o último disco como base para fazer uma música nova, a gente fica meio que tipo, você está me enganando, a gente está se enganando, que isso aqui não está real, não está. Então, a gente sempre fica martelando essa ideia. E eu acho que vem naturalmente também. com o passar do tempo, assim, a gente vai. Porque é tanta referência que a gente tem, e que a gente gosta de ouvir e tal, que a gente sempre fica nessa coisa, tipo, putz, vamos tentar essa coisa agora aqui e ver se dá certo, né? A gente gosta dessa coisa. Uma das coisas que a gente ainda não tentou é fazer algo mais eletrônico, com mais teclado, assim, e tal, que é algo que a gente ainda não sentiu ainda segurança para se jogar, sabe? Mas é, futuramente pode ser que role também. Tem tanta coisa ainda para explorar no som que a gente faz, né? E é engraçado porque cada disco foi ficando diferente. Por exemplo, o 3 foi um disco que foi muito conduzido pela aquela onda do indie, ali do meados dos anos 2013 a 2016, aquela coisa mais, o som mais clássico de reverbs, som de sala grande, assim. A gente estava num formato de power trio. E aí todas as bandeiras já tinham essa coisa mais influenciada pelo Brasil, 80 ali, de Paralamas e tal, mas ao mesmo tempo aquela coisa Marc DeMarco, que estava super em moda, assim, no indie, assim, indie paulistano, que a gente ama, né? E aí no último disco a gente falou, bicho, a gente vai ficar brincando de pedal até quando? Vamos desligar tudo? E aí a gente desligou tudo, gravou com as guitarras plugadas direto, sem nenhum efeito. E achou mais difícil fazer. Esse foi mais difícil, assim, em termos de. Para deixar o negócio funcionando, assim, foi mais complicado. A música vai ficando mais nua, né? Mais crua, zona, assim, é mais complicado. Você tem que ter sustentação. Acho que a gente conseguiu fazer boas músicas. E é isso, estamos atrás do próximo já.
Oh, beleza. Vem aí uma Maglore eletrônica, então, quem sabe um dia? Trap?
Ah, vai demorar um pouco mais.
Agora, falando da parte lírica, né, desse último disco, assim, eu acho que vocês sempre trouxeram uma realidade brasileira muito palpável nas letras, né? É, nesse último disco, eu acho que se destaca muito uma música como Eles, por exemplo, que fala de uma coisa mais política, mais urgente, talvez. É, você acha que isso se tornou mais palpável por causa do tempo que a gente estava vivendo? Ou é só o Maglore se apropriando mais dessa verve poética que sempre esteve assim presente na banda?
Esse disco, ele tava assim, a história do 5 foi a seguinte: em 2020 esse disco estava começando a ser feito, né? E foi antes da pandemia, né? Um pouco antes da pandemia, a gente já, 2019 ali, a gente já estava reunindo as ideias para fazer esse disco. Então muita coisa começou a ser feita ali naquele tempo, né? E o único lado não tão catastrófico da pandemia para a gente, porque eu não posso dizer que seja algo bom, foi essa demora para fazer o disco. Porque, assim, a gente foi vendo o que foi acontecendo, né, no país e tudo, e foi ficando indignado com as coisas. Então, acho que algumas letras, elas foram mais bem trabalhadas por conta desse tempo, dos absurdos que a gente viveu, assim. Mas não foi nada criado por conta de governo e tal, assim. São letras que, de certa forma, falam, principalmente eles, né? Ela não fala do governo passado, sabe? Ela fala de uma forma geral da condição humana, de uma relação de poder, que sempre vai ter alguém com uma relação de poder pronto para botar uma bota no pescoço de alguém, sabe? E é mais ou menos isso que a gente fala, né, nessa música. Tem outras músicas da Maglore, de tempos de outros governos, que também faz algum tipo de crítica também, assim. Acho que é natural da gente. A gente gosta muito de falar música, muita música romântica a Maglore tem, né? E aí, de vez em quando, tem umas que saem um pouco, né, desse tema, assim. A gente gosta de escrever sobre tudo. Bom.
Não, eu não estou reclamando. Agora, eu estava pensando, você está falando sobre o tempo, né, de amadurecer o disco e tal, e assim, vocês já estão nessa há bem mais de uma década, né? São 15 anos de carreira, e eu fico pensando que, assim, se vocês revisitam esse passado da Maglore, os primeiros discos, e como que vocês se enxergam, assim, quando vocês voltam nesses momentos, assim, até pensando na evolução pessoal e musical de vocês?
É, assim, durante muito tempo eu tentei esconder, mas, assim, cada ano que passa vai ficando mais evidente, assim. Eu odeio o primeiro disco da Maglore, assim, de pulsa, e eu tenho vergonha do que foi feito, assim. E ao mesmo tempo eu tô muito grato, porque ele foi o disco que deu tudo pra banda, em termos de visibilidade e tal. Mas eu não considero aquilo Maglore, muito por conta de que a maioria das composições eu era adolescente. E eu só consegui gravar elas muito mais tarde. E a banda não era a banda naquela época, né? Foi tudo gravado, enfim, sozinho, computador, junto com o Solo Vera, que é o produtor do primeiro disco. Aquele disco ele não resume em nada, assim, hoje, o que é uma glória. E, para minha infelicidade, o público gosta muito desse disco. E as pessoas se identificam muito com algumas músicas que estão nele, assim. E a gente, obviamente, não vai ficar se fazendo, né, de difícil. A gente toca as músicas em show. Mas eu acho que ele é o único mais fora da curva. E é engraçado que, quando o tempo foi passando, o último disco da banda, ele é o que mais me lembra do primeiro, em termos estéticos até, de usar mais violão, etc. Enfim, porque os outros eu acho eles mais uma viagem à parte. E o último disco é o meu disco preferido, e ele é o que mais se assemelha ao primeiro. Então acho que foi esse processo de maturação mesmo, de se entender enquanto artista, e principalmente enquanto banda, né? Porque assim, enquanto artista, a gente individualmente, a gente desde sempre consegue se entender melhor, mas enquanto coletivo, enquanto criação coletiva, criação de banda mesmo assim, demorou pra gente, demorou não, foi o tempo natural pra gente fazer a música que a gente considera a música do conjunto mesmo, da banda mesmo. Mas o primeiro disco pra mim é pavoroso, assim, não consigo.
Olha, eu acho que você tá pegando um pouquinho pesado com você, mas realmente, assim, era outra banda, né? Era outra Maglore, ou talvez era Maglore.
Adolescente, sabe? Sabe quando você Sim. vê uma foto do adolescente? Sabe quando seus pais chegam pros seus amigos na casa, um monte de amigos seus, e ficam mostrando uma foto sua adolescente? É o que acontece quando toca esse disco. Não, por favor.
Mas pensando assim, pegando um gancho no que você falou, né? Que assim, hoje realmente é outra banda, é outra sonoridade. Inevitável, porque, né, mudanças na formação, vocês mais maduros, etc. Os primeiros discos têm muito isso, né? Que são músicas que você foi colecionando até você finalmente conseguir gravar.
Sim.
E tinha muito a sua voz, né? Assim, inevitável também, por você ser o vocalista, mas ali como compositor. E agora eu sinto que vocês estão trazendo mais essa identidade de grupo mesmo, né? E antes a banda era muito associada mesmo à sua baianidade inerente, né? Que vocês sempre usaram com orgulho, mas agora também tem ali o sotaque do Luquinhas, né? Traz ali as Minas Gerais, Minas Gerais. E esse aspecto regional, eu acho que é uma bandeira que sempre fez parte do DNA da Maglore, mas vocês... Tentam carregar isso de alguma forma na hora que vocês estão compondo, porque agora vocês fazem parte também dessa cena do índio paulistano que você mesmo referenciou, né? Então, tá tudo ali um pouco misturado, assim. Essa identidade regional agora, ela tá mais plural para vocês?
Eu acho que à medida que a gente vive na cidade, né? Assim, eu moro em São Paulo há 11 anos, então, quando eu chego em Salvador, as pessoas dizem até que eu perdi o sotaque de baiano. Mas quando eu chego aqui, os paulistas dizem que o meu sotaque parece pernambucano, ou seja, é aquela coisa. Eu acho que é natural com o tempo, né? A gente não força nada, né, de identidade, não, até porque, sei lá, não vejo muito sentido a gente ficar reforçando. Aqui é Bahia, aqui é Bahia. Eu acho que não faz muito meu estilo de ficar com esse bairrismo, não. Eu acho que nunca vai sair de mim o fato de eu, enfim, ter sido criado na Bahia, de meus artistas principais influências da minha vida serem baianos, né? Gal Costa, Gilberto Gil, enfim, João Gilberto, Caetano Veloso, Dorival Caymmi, assim, né? Quem quer que eu fale demais? Moraes Moreira, enfim, tem tanta gente, né? Tanto baiano, assim, desde os antigos até os mais semi-recentes, Fábio Cascadura, Rony Jorge, a própria Pitty, que é de uma geração próxima da minha, né? Tem como me afastar disso. Quando eu faço uma música, ela naturalmente ela tem. Vai ter o meu sotaque, às vezes vai ter um pouco da minha influência mesmo enquanto músico e tal. É engraçado isso, eu tô fazendo uma música agora recente pro meu disco solo, ou pra Maglore, porque eu ainda não consegui identificar para onde vai essa canção, se chama Sou de Salvador. E é um pouco... É isso, não sai de mim algumas coisas. Mas óbvio que a gente faz muito, muito mais coisa do que só o regionalismo. E tem também o lado de Luquinhas ter entrado no esquema de composição da banda, que é algo que eu sempre quis. Eu sempre quis dividir composição. que a linguagem não ficasse centralizada só em mim, né? No disco 3 a gente conseguiu algumas coisas em relação a isso, quando o Rodrigo estava na banda, o Rodrigo Damati, que é o baixista do disco 3, e quando o Luquinhas entrou, ele trouxe um negócio que a gente sempre gostou. A Maglore sempre teve uma ligação muito forte com Minas, e eu não tenho tanta linguagem criativa mineira, assim, não é primordial dentro de mim, né? É mais baiano mesmo, assim, e mais coisas de rock. E Luquinhas tem as melodias super Minas Gerais, então casou pra gente de uma forma muito legal. A gente sempre quis fazer esse tipo de som, e foi natural. Eu acho que o regionalismo, ele é a parte central de uma criação, de algo, de um trabalho artístico. Eu não acredito em nada ultra global. Para mim, Beyoncé é super regional, né? O negócio é que, tipo assim, o regional dela é expandido pro mundo inteiro. Então as pessoas não conseguem ver o R&B ali, a raiz do lugar, né? Enfim, existe um lugar super americano ali, né? E como é americano, as pessoas não veem quem é regional, mas é regional também. Tudo parte de uma regionalidade, assim. É que talvez as pessoas gostem das regionalidades mais amplamente aceitas, de forma geral, né?
Ah, sim, com
Talvez as
certeza.
pessoas não enxerguem tanto, né? Mas, enfim, é natural que as pessoas não enxerguem, né? É natural também.
Eu sei que vocês estão muito focados aí na turnê do cinco, lançar o vinil, né?
Sim.
Mas eu tava dando uma olhada na discografia aí que me bateu que o Vem Pra Rua tá fazendo 10 anos, né? E aí eu queria saber se como é que vai ser? Vai ter festa, bolo, edição especial?
O Vamos Pra Rua é um disco que a gente ficou meio. Porra, 2013, né? A gente lançou esse disco. Eu acho que foi o disco mais sofrido da banda, assim, em termos de tudo, né? Naquela época, assim, a gente tinha acabado de sair de um primeiro disco e ele é uma ruptura absurda de som. Do primeiro disco para ele é como se fosse outra banda, outro tudo, assim. A gente sofreu muito porque, assim, o público não colou de imediato nesse disco. E naquela época ali a gente ainda tava meio que se encontrando enquanto banda, até em termos de recurso financeiro mesmo, enfim. A gente não sobrevivia totalmente, assim, enquanto banda ali, né? Quer dizer, sobrevivia, a gente não vivia, né? Só sobrevivia mesmo. Porque era o único ofício que a gente tinha era ser músico. E a gente meio que tomou um trauma do Vamos Pra Rua durante muito tempo, até que Gal Costa e Pete gravaram o Motor, né, que é a música que tá nesse disco. E a gente bateu no peito, assim, ó, tá vendo? Que orgulho. A gente, durante muito tempo, a gente. Mas é uma música que sempre foi tocada nos shows e tal. A gente pensou em talvez comemorar, mas é porque a velocidade das coisas é tão grande e a gente acabou de fazer um vinil do disco 5. A gente fica até com medo de lançar mais coisa, assim, e atropelar. Mas eu senti falta também de ter comemorado. Apesar de que eu acho que é bem complicado fazer um show na íntegra desse disco, por conta de que esse é um disco que o público, ele não. Eu não sei, muito pouca gente dentro do nosso público tem identificação com esse disco, né? Mas quando são essas pessoas que falam isso, elas falam que é o melhor disco disparado da banda. Enfim, cada um tem uma relação com o disco. Eu acho que talvez o Vamos Pra Rua, o disco, não o melhor disco da banda, mas para mim, com certeza, ele foi o mais importante da história da banda. Até hoje não tem nenhum disco que seja mais importante, porque foi ali que a Maglore se encontrou enquanto banda, ali foi ali que a gente deixou muita coisa ser experimentada também, né? A gente experimentou muita coisa, as composições estavam bem soltas. É dali que vem uma canção que foi gravada por Gal Costa, enfim, né? Tipo, é um dos maiores feitos, assim. Tem uma canção antiga dentro do repertório da banda, gravada por Gal, é sensacional, né? Mas, assim, tá nos planos fazer algo do Vamos Pra Rua, sabe? Nem que seja um vinil. Eu acho que vale a pena fazer um vinil do Vamos Pra Rua, né? A galera tem que comprar esse vinil.
Cara, não, eu tava pensando justamente por isso, por ser um ponto de virada tão importante, né? É, não podia passar em branco, assim.
E ele é o
Mas.
underdog, assim, da discografia, né? Ele é o menos ouvido dos discos no serviço de streaming. E a gente fica, bicho, que coisa engraçada, né? Uma das músicas mais aclamadas da história da banda tá no disco menos ouvido, e foi isso. Acho que foi a época, ele passou batido. A gente, na época, tava com muita dificuldade. A gente tinha acabado de se mudar para São Paulo. Foi um período muito difícil, assim. E o 3, ele foi arrebatador, né? Eu acho que o azar que esse disco deu, jogou, virou a sorte pro próximo, porque as bolas estavam entrando tudo na trave sempre. No 3, tudo começou a dar certo sem que a gente tivesse o menor planejamento de nada, sabe? Tipo assim, chegamos, né? Enfim, o 3 chegou e arrebatou, assim, e transformou a banda e deixou a banda em outro patamar, né? E eu tenho o maior carinho pelo 3, mas eu... Enfim, eu respeito o público, mas eu não considero ele o melhor disco, não. É de gosto, né? Enfim, não tem como.
Cara, não, assim, esses momentos assim, de transição são realmente complicados mesmo, mas eu acho que foi a partir desses momentos que vocês conseguiram conquistar um público novo, né? E você tocou em um ponto que eu queria debater com você sobre a questão do midstream, né? Que eu sinto que a Maglória é um ótimo representante desse artista que hoje vive bem de música, tem reconhecimento, mas que não está necessariamente tocando no caldeirão do... Como
sim,
é que é agora?
É que assim, não necessariamente, né? Mas assim, a gente às vezes toca no estádio, para festival enorme, para 30 mil pessoas, e no dia seguinte a gente vai tocar numa boate para 300 pessoas. Essa é a realidade da Maglória. Sim, não podemos mentir. Esse é o famoso midstream mesmo. Você não toca só no todo tipo de lugar. E a gente se ama. É o que a gente tem e a gente construiu. Eu acho massa. Porque eu acho que é natural também você pensar que é 2023, nós somos uma banda de rock. É complicado chegar num lugar onde você viva só no mainstream, sendo uma banda, entre aspas, né? Porque os roqueiros não consideram agora uma banda de rock, é normal. E, enfim, de música alternativa hoje no Brasil. Então a gente entende que é um... faz parte do jogo, assim. Sabe? Acho que a Maglória não tem nenhum atrativo para ser uma artista... De massa hypado e influenciável, a não ser a própria música, entendeu? Uhum. Acho que o que a gente tem para oferecer é a música, né? E a gente acredita na música que a gente faz. E a gente, enfim, está feliz nesse meio termo aí. Até porque eu vou dizer, esse meio termo no Brasil é uma das coisas mais difíceis, assim. Quando a gente olha para o mercado de música lá fora, principalmente nos Estados Unidos, existem muitos artistas que estão no mesmo lugar que a gente lá, né? Não só lá, na Europa também. Existem muitos artistas que vivem disso. No Brasil, o próprio midstream, esse próprio meio termo entre o underground e o público e carreira de massificada, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno mesmo. No Brasil é um ou outro, assim. Ele é quase tão difícil quanto um artista que chega no hype, né? A gente tem, eu acho que mais artista hypado e endinheirado hoje no Brasil do que artista no meio do caminho, uhum. Se você parar pra pensar. É como se a classe média tivesse completamente achatada, né? Uhum. E quem não tem nada, seja a grande maioria, mas a outra grande parte são dos artistas que estão, né, no topo, digamos assim. Mas eu não faço crítica a isso, não, porque eu acho que eu acho que, sinceramente, isso é reflexo de como a coisa tem sido conduzida pela indústria e de como o público acabou não se deixando, porque isso, eu acho, não acho que isso é culpa do público, né? Uhum. E não existe culpa, na real, nesse sentido, né? Eu acho que é a forma natural como o dinheiro foi entortando um pouco as percepções artísticas de tudo, não só da música, do cinema e tal. E eu acho que está chegando num momento, ou talvez eu esteja sendo muito otimista, mas está chegando num momento onde o público está começando a se questionar e de entender também o que ele está sendo imposto para ele consumir, ou cadê, tipo assim, uma coisa recorrente na internet hoje é cadê a música brasileira? A música brasileira está uma bosta, etc. e tal. Eu, quando eu leio esses comentários na internet, eu boto a figurinha de palhaço, né? Porque enquanto músico, eu acabo conhecendo um monte de artista, né? E eu conheço, assim, centenas de artistas fantásticos que eu queria simplesmente dizer, galera, tá tudo aí, né? E tem uma geração de artistas hypados que são sensacionais, sabe? É, tipo assim, eu adoro Pabllo Vittar, eu adoro Marina Sena, a galera falou tanto mal desse disco da Luísa Sonza que eu fui ouvir. Fui ouvir o disco. E eu fui ouvir já com a cabeça. E lá vem, já sei que eu não vou, né? Porcaria, né? Senta, todo mundo criticando muito. Eu fui ouvir o disco e o disco é bom, galera.
Sim.
O disco tá cheio de música boa, eu não consigo entender. Eu acho que tem muito mais um problema de sucesso ou de fazer sucesso no Brasil do que de termo de qualidade musical, porque eu acho que qualidade, sim, musical muita gente tem. E aí eu vou, né, defender um pouco o lado da gente. E qualidade musical hoje no Brasil, eu acho que em grande número está nessa área que a gente vive, né? É uma porção de artistas incríveis. Você tem Giovanni Cidreira, você tem Josiara, você tem... Enfim, é muita gente fazendo, sabe? Muita gente boa. Bruno Berli, né? Tipo, super artistaço. Silvia Machete, enfim. Todo mundo produzindo um monte de coisa sensacional. Enfim, é tanta gente que eu fico na hora dá até branco, assim, de tanto artista bom nesse segmento que você conhece, sabe? Que todo mundo conhece, né? Mas que o cidadão ali talvez não conheça e nunca queira conhecer, porque o negócio dele é ir pro show do Foo Fighters, e tudo, uhum, que não é Foo Fighters é uma porcaria. E eu adoro Foo Fighters, né? Tipo, minha carreira musical começou porque o camarada tocou bateria no Nirvana, então devo tudo a ele.
Não, pois é, eu também adoro Foo Fighters. Eu acho que a crítica não é nem essa, né? Assim, você meio que já respondeu tudo que eu ia te perguntar mesmo sobre essa questão do mainstream, que é justamente a percepção, assim, do público sobre... Não! Tá ótimo, porque você já antecipou exatamente, porque essa percepção do público. A gente anda conversando com vários artistas que estão trazendo essas questões, né? Eu falei, por exemplo, com a Clarice Falcão, ela falou de se endividar para poder fazer clipe, né? A gente falou com a galera do rap, que tá dizendo que, tipo assim, esse midstream tá achatado por questões que estão muito além do controle dos artistas, né? E é muito legal de ver a Maglore sobrevivendo bem nesse cenário, e muito artista também sendo puxado nessa nova geração. Então, boa notícia para quem faz música, para quem consome música. E é isso, a gente continua, né, nadando contra a maré.
E, sinceramente, sem demagogia nenhuma, eu acho que o Tenho Mais Discos é um dos portais que mais ajuda, sabe? Eu acompanho, principalmente no Instagram, o Tenho Mais Discos Que Amigos, que tem um público absolutamente roqueiro da Teodoro Sampaio. Né? É esse público, e esse, sim, público fica revoltado a cada post, e eu entro. Eu não comento nada, obviamente, que é que eu vou fazer comentando, né? E os caras estão ali se matando de ódio, porque fulano de tal... Enfim, eu acho um grande barato que, em vez da galera conhecer coisas, né? Tipo, a galera prefere... Bom, mas comentar e falar mal é uma forma de conhecer também. Então, é por isso que eu acho que é importante o portal, né? Uhum. É um portal, né? De notícia, de um monte de coisa, ou tem mais discos, uhum, né? E eu acho importante esse trabalho, porque talvez seja uma luta mesmo contra essa mentalidade que o brasileiro criou, de que a música, a única música boa é a música milionária, bilionária, de uma indústria bilionária, entendeu? Ou é gringa, entendeu? Eu acho que falta ainda, nesse tipo de público específico que eu tô falando, que é geralmente de rock, falta muita consciência de arte, de cultura brasileira para essa galera que, enfim... É a galera que consome só o filme dos Vingadores, ou acha que nossa, vão me matar com o que eu vou falar agora, hein? Ou acha que o Nolan é o próximo Stanley Kubrick, sabe? É isso.
Né? É. É verdade. Todo mundo sabe que é a Greta Gerwig. Mas, Thiago, eu quero te agradecer, assim, pela sua generosidade, pelo seu tempo. E, cara, assim, é justamente isso. A gente tá daqui ouvindo e espalhando a mensagem da Maglore, e vocês continuem espalhando música aí pelo Brasil também. Eu vou mandar o meu aqui, Come to Petrópolis, porque a minha cidade foi ignorada nessa turnê.
A gente nunca tocou em Petrópolis, eu acho. A gente tem que dar um jeito.
Muito obrigada, Thiago. Foi um prazer, e eu espero conseguir pegar essa turnê antes que ela acabe.
Não, obrigado você. Não, a gente dá um jeito. A gente tem que tocar por aí perto de alguma forma. Acho que a turnê acaba em abril do ano que vem, ou março. Enfim.
Não, dá tempo.
Tem muito tempo. Obrigado demais.
Eu, Eu consegui segurar a fangirlzice?
Não, foi ótimo.
Deu para
Super.
disfarçar? Então tá bom.
Obrigado você,
Muito,
Renato.
muito obrigada. Bom trabalho para vocês.
Até mais.
Tchau, querido. Semana que vem estamos de volta. Um abração. Não deixa de comentar. Pode ser no Instagram, no TikTok, @tmdqa, ou no próprio episódio aqui no Spotify. Tem uma caixa de comentários para a gente saber a sua opinião e qual é o seu disco favorito da Maglore. Um abração.